A tecnologia tem ocupado um espaço cada vez maior nas atividades de segurança pública. E em Cascavel, a Polícia Penal vem realizando ao longo desta semana um curso de operações com drones voltados à Força Rural, capacitando agentes para o uso desses equipamentos em missões de monitoramento, patrulhamento e apoio operacional. Esse treinamento busca ampliar a eficiência das ações, onde nas áreas rurais essas grandes distâncias, características do terreno, exigem estratégias diferenciadas. Estamos falando então dessa terceira turma do curso de operadores de aeronaves remotamente pilotadas. E eu recebo aqui com muita satisfação, para falarmos dessa capacitação, os policiais Tiago Correia e Vinícius Vieira Pedroso, da Polícia Penal de Cascavel. Tiago, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia às pessoas que nos prestigiam com sua audiência, bom dia, Vinícius.
Vinícius, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, vamos começar falando então desse principal objetivo, né, dessa capacitação, desse curso de operações. Quais são as competências que os participantes vão desenvolver nesse curso?
Bom, nós estamos oferecendo aqui para a Polícia Penal de Cascavel e as forças co-irmãs, forças policiais, guardas municipais, corpo de bombeiros também, a nossa 34ª turma do COARP, que é o curso de operadores de aeronaves remotamente pilotadas. Tá? Então, esse curso é um curso voltado para as forças de segurança pública, na operação, voltado à operação de UAS, de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Tá? Ele envolve toda a parte de legislação, meteorologia, conhecimentos específicos, aula prática, para operacionalizar esses equipamentos que hoje fazem parte do nosso dia a dia na segurança pública. Né?
E quais foram os principais avanços já concretizados, já percebidos, depois que os drones e outras tecnologias também, mas sobretudo os drones, passaram a incorporar as atividades da polícia?
Marcelo, o que nós estamos vivendo hoje é, sem dúvida nenhuma, a modernização, né? Sai do papel aquele desejo que as polícias, eu digo as polícias porque isso é um desejo de toda e qualquer polícia, né? De modernizar. Nós enfrentamos um inimigo, que é o crime organizado. E esse crime, como seu próprio nome diz, se organiza de alguma forma. E a polícia tem que estar sempre à frente desses criminosos que, de forma sorrateira e covarde, vive tentando contra as instituições. Então, o que nós estamos recebendo? Hoje, Cascavel, ele já conta com um aparato de segurança em torno dos presídios, em toda a cidade de Cascavel. E hoje, após a formação desses novos policiais, como operadores de drones, nós também receberemos equipamentos que farão parte das nossas viaturas. Né? Essas aeronaves que nós vamos receber, que depois o professor policial Vinícius vai nos entregar, ficará dentro do complexo penitenciário de Cascavel. Isso para quê? Para que a gente possa dar eficiência na segurança no entorno dos presídios. É público e notório que, ao redor do Brasil e no mundo, os criminosos tentam, de certa forma, invadir presídios, levando ilícitos para dentro desses presídios. E o que nós fazemos é diariamente combater essa prática delituosa. E agora nós ganhamos um reforço que vem para a mão dos policiais aí, para que a gente possa não olhar apenas ali nos 9 mil metros quadrados de uma penitenciária, mas que a gente possa enxergar além disso, 5, 10 quilômetros além dessa estrutura policial.
Engraçado, Vinícius, que mesmo a tecnologia, claro, sendo a mesma, e infelizmente os criminosos também usando estas ao seu favor, é importante e pertinente que a polícia também faça uso dessa tecnologia justamente para combater esse crime, combater práticas delituosas. Então, é a tecnologia também a favor não somente da segurança pública como um todo, mas justamente para ser essa ferramenta que também é usada pelo outro lado da história, né?
Exatamente. Hoje, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, do governo do estado, a gente conta com aeronaves remotamente pilotadas, com câmeras termais, visão noturna, em todos os complexos penitenciários do Paraná. Então, foi feito um grande investimento, não só na Polícia Penal, tá? A Secretaria de Segurança Pública entregou uma aquisição de mais de 8 milhões em equipamentos para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para a Polícia Científica, Polícia Civil e para a Penal. A nossa parte é a segurança dos complexos penitenciários, monitoração de tornozelados, o auxílio à DME, que é a monitoração de tornozelados, e o combate à entrada de ilícitos. Hoje, a gente conta também com alguns equipamentos de detecção de aeronaves remotamente pilotadas, que o Estado fez aquisição, o que está nos ajudando muito. Inclusive, aqui em Cascavel mesmo, recentemente foi detido dois elementos que estavam fazendo adentrar a unidade penal de Cascavel ilícitos. É uma novidade, é um equipamento chinês. Nas polícias penais do Brasil, somente a Polícia Penal do Paraná dispõe desse equipamento hoje. Tá? Foi um investimento muito bom para a segurança pública que o governo do Estado fez, através do apoio da Secretaria. Né? Nós temos um projeto que chama Projeto Escudo, dentro da Polícia Penal, no qual a gente aparelha as unidades. Né? Então, o drone, a aeronave remotamente pilotada, ela é uma câmera dome móvel. Então, hoje, ao invés do policial ter que se expor para fazer a segurança daquele local, ele pode usar dessa ferramenta, é uma ferramenta a mais, para fazer esse tipo de monitoração no entorno das unidades. Tá? E isso também para serviço de inteligência. O nosso setor de inteligência também está adquirindo, estamos entregando equipamentos para que eles façam uso desses equipamentos também.
No dia a dia, Thiago, além dessa segurança, como já colocado aqui pelo Vinícius, em relação à operacionalização desse drone, a decisão de como usá-lo e de que forma será aplicado ali no cotidiano, essa tomada de decisão, ela é sempre de quem? Do policial que está fazendo essa operação? Haverá uma espécie de central, de controle em relação a isso? Como isso vai funcionar na prática?
Sim, e precisa haver uma central, um local onde ficam todas as aeronaves, a administração de todas as aeronaves. A segurança no entorno dos presídios, ela vai ficar a cargo do piloto. Então o piloto, ele pode, um exemplo, ele vai levantar essa aeronave hoje 5 vezes no dia, né? Ou havendo uma suspeita, algo que a gente precisa fazer, levantar essa aeronave de forma emergencial, ele pode fazer. A polícia conta com equipamentos hoje para detectar a presença de outras aeronaves. Então, assim, o equipamento apitou, ó, tem uma aeronave subindo a 3 km, 5 km daqui do presídio. É uma aeronave que já estava certificada, nós temos a ciência de que é uma aeronave, que a própria ANAC nos informou que vai haver uma aeronave sobrevoando a penitenciária, então tá tudo certo. Não há registro de nenhuma aeronave que passaria por perto dos presídios. Então, o piloto ali, a equipe policial, fará então o levantamento dessa aeronave, seja para busca desse possível drone que vai vir aqui, ou até mesmo a busca do piloto, da pessoa que está pilotando essa aeronave de forma ilícita. Então, assim, não adianta a pessoa que nos assiste, que tinha essa intenção, pare com isso. Pare, porque a hora que você levantar o seu drone aí, da onde você estiver, a polícia está sabendo. E nós não vamos esperar o drone chegar na unidade. Né? A polícia, a hora que ele levantar o drone, em 3 minutos, 2 minutinhos, a polícia vai estar ali. Vamos usar o termo mais chulo para que a população possa entender. No aeroporto ali, da onde ele está levantando o drone dele para levar o ilícito, seja para dentro de um presídio ou para qualquer lugar que seja. Então a polícia se antecipou. Então, se você tinha essa intenção, não faça mais.
Ou seja, com essas novas tecnologias à disposição da polícia, já era difícil alguma tentativa de incorporação de entradas ilícitas em espaços que são da responsabilidade da polícia, como no caso dos drones, e agora então vai ficar mais difícil ainda, né?
Exatamente. Com o apoio do governo do Estado, né, por meio da sua secretaria, nós temos modernizado a polícia. E temos que estar sempre à frente do crime organizado. E é o que o governo do Estado do Paraná faz. Ele está muito além do crime organizado. Não é à toa que é o Estado que mais investe em segurança pública, e principalmente em tecnologia.
Esses drones, eles vão ter aquela mesma capacidade, aquele mesmo sensor, aquela mesma câmera que quem acompanha o noticiário policial às vezes se depara que o helicóptero da polícia com a câmera, com o sensor, identificou uma pessoa que estava em fuga, não é? Alguma situação, fugiu para o meio do mato, para a área rural. Esses drones têm essa mesma capacidade também?
Perfeito. A gente fez um projeto de compra dentro da Secretaria de Segurança Pública, no qual teve integrantes de todas as forças policiais. A gente padronizou hoje o parque aeronáutico de drones das polícias do Paraná. Tá? Pela Secretaria de Segurança Pública foi feita a aquisição de vários modelos para todas as missões. E nós contamos com os equipamentos mais modernos que existem na atualidade em relação a drones com câmeras termais e noturnas, tá? Com sensores. Então hoje a gente trabalha com o que tem de mais top para tudo que é tipo de missão. Então nós temos vários modelos de drone. Então os drones nossos têm um grande alcance, pode ser pilotado por dois pilotos ao mesmo tempo. Um mesmo drone com dois controles pilotando. Então, hoje a gente está muito à frente e o investimento foi em equipamento top. A gente tem uma divisão dentro da Polícia Penal, que é DOA, a Divisão de Operações Aéreas, o qual a gente planeja tudo isso, faz o planejamento. A gente faz o projeto de aquisição das aeronaves, o estudo de aquisição das aeronaves, leva para a secretaria nos apoia, faz o grupo, a gente adquire. Posteriormente, a gente faz o treinamento, a mesma divisão faz o treinamento do operador, faz a entrega da aeronave, faz o controle dessa aeronave, faz a parte de manutenção dessa aeronave. Então, a divisão ela faz tudo. Ela entrega, inclusive, os documentos necessários que a DCEA e a ANAC exigem, tá? Que são manuais operacionais, procedimentos operacionais padrões, são drones, o registro deles na ANAC. Instrui o pessoal a fazer todo o pedido de voo que tem que ser feito pelo DCEA. E hoje nós estamos com um projeto dentro da divisão do qual nós estamos fazendo os espaços aéreos condicionados em todas as unidades penais do Paraná. Então, para aviação tripulada, para aviação até mesmo remotamente pilotada, o complexo penitenciário de Piraquara, ele já tem um espaço aéreo condicionado proibido do solo a 3 mil pés em cima de todo aquele complexo. E isso está se estendendo, através do DCEA, para todas as unidades penais do Paraná. Fora disso também, a divisão ainda trabalha junto ao SUMASP, num projeto de segurança de fronteira. Fazemos parte também de um grupo de trabalho em duas frentes no DCEA, em São Paulo, tá? Uma parte de governança e operações, do que a população vai ver no futuro e é o que mais se espera. Nós estamos participando do projeto BRUTM, que é o drone do delivery, que é o drone tripulado. Isso tem que entrar em vigor até 2030. Então faz 2 anos já que trabalhamos nisso em São Paulo. A Polícia Penal nos disponibiliza a cada 3 meses para ir para o ICEA, lá em São José dos Campos, junto ao ITA, para fazer o estudo dessa área urbana e área rural de todo o Brasil, formulando a legislação e a operacionalização dos drones que vão entrar aí para fazer o nosso delivery, para transportar o nosso passageiro, porque já tem no Brasil drones já não operacionalizando, não estão autorizados, mas para demonstração em algumas feiras, em alguns lugares, a exemplo da Drone Show, que aconteceu semana retrasada em São Paulo, do drone que leva pessoas, tá? Além do agrícola. Então, tudo isso está sendo regulamentado, é uma mudança de legislação que entrou em vigor ontem, dia 1º do 7, entrou em vigor a nova ICA-100-40, Instrução do Comando Aeronáutico, e a RBAC-100, que é um documento feito pela ANAC, que são os dois órgãos que controlam o espaço aéreo brasileiro, tanto tripulado como não tripulado. Então, fazendo parte desses projetos, a gente consegue estar à frente e ajudar na formulação da legislação em relação à utilização desses equipamentos, também voltados para a parte da segurança, que é uma ferramenta que veio para ficar, né? A exemplo do que a gente vê nas notícias aí, hoje em dia é mundo, é guerra, é tudo, está envolvido lá o drone. Tá? Então, é uma ferramenta que ela veio para ficar, ela atualiza muito rápido, ela evolui muito rápido, tal a um celular. Né? A gente tem celular sendo lançado todo ano, o drone da mesma maneira. Hoje, com a inteligência artificial, dos drones que a Polícia Penal conta, já dispõe de inteligência artificial imbuído neles. Nós estamos fazendo um projeto agora que nós vamos adquirir drones que se chamam DOCs, que esse drone vai fazer o quê? Ele faz a ronda sozinho. Ele levanta de dentro de uma caixa onde ele fica carregando, ele voa na chuva, ele levanta, faz a ronda no complexo, passa essa imagem para uma central de controle distante. Eu posso dizer para ele, eu não quero que tenha humanoides e carros das 18 horas a tal horas nesse ponto. Ele vai até lá, detecta e nos avisa. Então isso vai ser feito uma prova de conceito desse drone no complexo penitenciário de Piraquara, para a gente ver a efetividade dele e posteriormente implantar isso em todo o estado. Então é uma ronda, é vamos dizer, um policial 24/7 com atenção ali. Eu posso dizer, quero que você faça 20, 30 rondas por dia. Ele vai fazer e vai me transmitir a imagem e vai me alertar se tem alguma coisa de ilícito, alguma coisa que não era para estar acontecendo naquele local. E a gente vai ser a primeira polícia Penal do Brasil, assim como com o antidrone, nós vamos ser a primeira Polícia Penal do Brasil a operacionalizar esse tipo de equipamento também.
E o que é interessante, Thiago, do raciocínio do Vinícius, quando ele falava da questão de a necessidade de haver uma legislação, porque hoje o drone, claro, ele é fundamental em vários outros setores que vão além da segurança pública. Então nós temos, às vezes, num mesmo ambiente, tem o drone ali do agronegócio, tem o drone que é usado profissionalmente para alguma atividade de fins profissionais. Agora, o drone sendo incorporado de forma muito mais expressiva também na segurança pública, então realmente se faz necessário, quando há um volume de uso muito expressivo, que uma legislação possa reger todo esse uso para que cada um, a depender da atividade que aquele drone está sendo usado, possa ser usado da melhor forma e respeitando toda essa legislação, certo?
Certo. Marcelo, eu sou aluno deste curso e confesso a você, até conversávamos ali na antessala, que disse ao meu filho, o papai está fazendo um curso de piloto, eu serei piloto. Meu filho disse, nossa, que bacana, né? E o piloto de drone, ele falou assim, quando você comprar um drone, você deixa eu pilotar? Eu falei, filho, é impossível. Aí, por que que é impossível? Porque você, ao ter contato com a legislação, você percebe o quão sério é. Uhum. Eu estou ocupando um espaço, o espaço aéreo, onde passam helicópteros, né? Aeronaves tripuladas, helicópteros, aviões, e eu posso ocasionar todo e qualquer tipo de acidente. Todo e qualquer tipo de acidente. Então, assim, a legislação, ela vai proteger as pessoas e vai incriminar aquelas mal intencionadas, inclusive. Então, quando a Polícia Penal levantar aqui a sua aeronave, certamente que já está autorizado por todos os órgãos, né? Aquele que está na atividade ilícita, certamente não está. E nós sabemos, porque hoje nós temos equipamento. Uhum. Ele levantou a aeronave dele em 3 segundos, 2 segundos, nós sabemos que ele levantou. Sabemos onde ele está. E em 2 minutinhos, em quantas pessoas eles estão? Então, assim, ele está numa atividade ilícita. Nós não estamos. Por isso, a importância de você ter um contato fino com a legislação. Porque, assim, ó, é uma gama de leis. É gigante o espaço aéreo. Uhum. Então, precisa ter normas. Precisa ter organização.
Isso. Pode falar.
O que a gente pode passar para a população é uma coisa que eu falo bastante lá no ICEA, lá na aeronáutica, lá em São José dos Campos, é o quê? A gente entende que é um equipamento muito novo, é uma tecnologia nova, e a população vê isso ainda como um brinquedo, apesar de hoje termos noção do que isso pode trazer de benefício ao agronegócio, à engenharia, ao ramo de aerolevantamento, de tudo. Hoje ele está incutido em toda a parte de trabalho, praticamente, o drone. Tá? Só que a população também ela tem uma coisa que não é uma culpa, eu sempre brinco, não é uma culpa dela, até porque essa legislação, e é uma legislação grande, ela não é... ninguém sabe. Ela não é divulgada. A gente, quando vai comprar um drone numa loja, o lojista ele não fala, olha, existe uma legislação, você tem que ter um registro do drone, você tem que ter um cadastro SARPAS teu, que é quem te fornece isso é a ANAC, você tem que fazer uma solicitação de voo ao DCEA para poder decolar o teu drone em qualquer lugar, você tem espaços aéreos condicionados onde você não pode decolar o teu drone, então tem várias coisas que a população ela compra ainda como um brinquedo, e ela não sabe, e isso está à disposição de todo mundo, isso é aberto, tá? Isso está no site da Aeronáutica, no site da ANAC, e é aberto. E ontem, 1º de julho, com a entrada da nova legislação, apareceu dentro da ICA Centras 40 a figura da polícia, das polícias que não existia até ontem. Então, a partir de agora, está determinado lá que a fiscalização da utilização ilícita desse equipamento está a cargo da polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, todas as polícias. Uhum. Então, a partir de agora, já existe uma legislação. Uma pessoa que estiver operando um drone, por exemplo, lá no Parque do Lago, tá? Lá no Lago, em Cascavel, ele não tendo um cisante, o drone dele registrado, ele não tendo feito um pedido no SARPAS, ele pode ser abordado e responder a uma infração na esfera civil, na Polícia Civil, e na JJR, que é Junta de Julgamento da Aeronáutica. A Polícia Civil pega, faz o boletim de ocorrência e encaminha também para a Aeronáutica. Então ele vai responder em duas esferas. A multa cumulativa pode chegar a R$70 mil no CPF. Então, assim, não é um brinquedo. Uhum. Essa legislação, ela é pouco divulgada, mas ela tem uma importância tremenda, porque na hora que o cidadão é pego, ele vai responder. O que a gente, eu instruo aos meus alunos hoje, durante esses 30 e poucos cursos, mais de 670 habilitados, é o quê? Instruir. Uhum. A gente quer que a pessoa, ela tenha o direito de usar o equipamento dela, ela gosta, ela trabalha, ela quer o hobby dela, né? Ela quer tirar foto da família, que ela faça uso disso de maneira responsável. A gente não quer cercear o uso, a gente quer estimular o uso de maneira responsável. Então, por isso que nós, através do SUMASP, já fizemos um projeto de lei, né? Uma minuta de um projeto de lei para propor o quê? Que o lojista tenha a obrigatoriedade de fazer o cadastro desse drone para o senhor a hora que comprar o drone e já lhe entregar uma cartilha dizendo, leia essa legislação e cumpra essas coisas aqui. E você não vai ter problema nenhum. Entendeu? Ele vai ter o conhecimento, que hoje é muito difícil. A gente entende que isso não é muito divulgado. E os equipamentos, eles estão crescendo. Tá? Então hoje, por exemplo, eu vou no show rural. No show rural eu vou levar meu drone, vai ter um show do Gustavo Lima, eu vou filmar o show do Gustavo Lima. Essa pessoa pode responder um processo.
Olha só.
Ah, porque ela tem que manter 30 metros de cabeça de todas as pessoas que estão abaixo dela. As pessoas não são anuentes, então ela não tem anuência para tirar a imagem das pessoas. Então uma pessoa hoje, ela tem documentos de porte obrigatório. Se o senhor for numa loja, no centro de Cascavel hoje, comprar um drone mini, mesmo ele tendo menos de 250 gramas, que é o que a legislação antiga dizia, menos de 250 gramas, eu não preciso registrar e não preciso pedir voo. A partir de ontem isso mudou. Agora todos têm que registrar e pedir voo. E para o senhor ter e poder usar esse drone, o senhor tem que ter alguns documentos de porte obrigatório com o senhor. Registro do drone, pedido do SARPA, seguro contra terceiros. Então são alguns documentos que tem que estar junto. Isso a população não tem noção, não tem o conhecimento, e nem o lojista na hora da compra ele fala. Né? Então, hoje, a gente está tentando, através dessas normas, dessa legislação do qual a gente participa, da evolução e das tratativas e da produção dela lá no ICEA, para que a gente tenha maior segurança, porque se o senhor for para o resto do mundo, é proibido o voo de drone. Se o senhor for para o Canadá, em qualquer ponto do Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, de ponto turístico, se o senhor botar um drone no chão e tentar levantar, o senhor terá um incômodo com a polícia. Uhum. Porque lá já existe essas zonas onde é proibido. E o que a gente quer, o Brasil ainda não tem isso. E o que a gente quer é que não chegue a esse ponto. A gente quer que o pessoal tenha condições de usar, de fazer o seu hobby, de ter o seu uso recreativo do drone, sem ter problemas. Porque a hora que dá um problema, quem regula, ela corta geral. Ela vai dizer, vou cortar geral. Esse ano nós tivemos um problema na Operação Verão, de um cidadão que não sabia nada sobre legislação, sobre nada. O helicóptero do bombeiro desceu para fazer um resgate, queria decolar com emergência e não podia decolar porque o drone estava em cima. Então, estava atrapalhando ali. Nós tivemos um problema no aeroporto de Guarulhos, que um avião reportou um drone na cabeceira. Isso trava a malha aérea inteira, são aviões desviados para outros aeroportos, é gente que perde compromisso, a companhia aérea tem que pagar o hotel, tem que pagar. É um prejuízo milionário, que é dado, por às vezes, por um cidadão que não tem a noção de que ali é um espaço aéreo condicionado, que ele está numa rampa de acesso a uma pista de um aeródromo, que ele não pode estar naquele lugar. Isso tudo está nessas legislações aberta ao público. Então, o apelo que a gente faz é: busque instrução. Entre na internet, faça um curso, busque instrução em relação à utilização do equipamento. Se a gente utilizar de modo responsável, todo mundo consegue utilizar da melhor maneira possível. E o delivery vai chegar. Uhum. Vai estar aí. Daqui a uns dias o iFood está chegando na porta de casa.
E para a gente encerrar a nossa conversa, quantos agentes da Segurança Pública de Cascavel estiveram imobilizados nesse curso essa semana?
Hoje a gente tem em Cascavel habilitado aproximadamente 30 pilotos da Polícia Penal. Uhum. Temos mais policiais civis, tem Polícia Militar. A Polícia Militar tem um curso deles, próprio da Força. O Bombeiro tem o CEPARP, um curso do Corpo de Bombeiros, muito bom. Eu tive o prazer de participar do curso deles, é um curso muito profundo, muito bom. Mas hoje a gente tem 30 e poucos policiais penais. Mas no nosso curso, hoje participando, temos guardas municipais, sim, policiais civis, bombeiros, participando de PEN Federal, Penitenciário de Catanduvas está aqui junto. Então temos bastante gente habilitada. No Paraná, o nosso curso, somente o nosso, tem outros cursos, já habilitou mais de 670 pessoas.
Expressivo. E assim chegamos ao final da nossa entrevista. Gostariam de acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado?
Não, só agradecer a oportunidade.
Vinícius, obrigado pela participação. Tiago, também obrigado pela participação.
Nós que agradecemos.